Senhor presidente, senador Cacildo Maldana, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje eu quero abordar um tema que para o meu estado é vital. Recebi uma revista muito bonita, intitulada Brasil Vias, editada pela Associação Nacional de Empresas de Obras Rodoviárias, e em cuja capa diz: BR-174, mais importante rodovia dos estados do Amazonas e de Roraima, está sendo restaurada em toda a sua extensão. E a matéria realmente é bonita, fala da recuperação que está sendo feita, do lado amazonense já concluída, do lado de Roraima completamente inconclusa, e que, interessante, já está destinado o trecho de Roraima em lotes, em quatro lotes, sendo o lote 1 destinado à empresa Delta Construção S.A., e que vai da divisa do rio Alalaú até o Igarapé Arruda. E o lote 2, destinado à Via Engenharia, que vai desse Igarapé Arruda até o Igarapé Seabra. O lote 3, do consórcio Seabra Calef, que vai do Igarapé Seabra até o Igarapé Calef. E o quarto lote, destinado à empresa CMT Engenharia Limitada, e que vai do Igarapé Calef até Caracaraí. Senhor presidente, essa rodovia BR-174, ela merece uma profunda investigação policial. Eu já requeri isso ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal, à Controladoria Geral da União, porque realmente os números que nós dispomos a respeito dos recursos destinados a essa rodovia são alarmantes. Inclusive, já foi constatado, foram constatados, aliás, vários ilícitos, várias irregularidades na execução dessas obras. O povo de Roraima já está cansado de que essa estrada toda hora está em recuperação e toda hora está esburacada, intrafegável. O trecho, tanto o trecho que vai da divisa do estado do Amazonas com Roraima até a capital, quanto o trecho que vai da capital até a fronteira com a Venezuela. Eu vou aqui mostrar uns números que são realmente escandalosos. Se nós olharmos os recursos até agora destinados a BR-174, portanto até 2011, o ano passado, somam 758 milhões de reais, em números redondos, porque tem mais umas frações. Pois bem, mas o que chama atenção mesmo é que do ano de 2007 até 2011, isto é, na gestão do atual governador, foram liberados 564 milhões 110 mil reais e 994 e 98 centavos. Portanto, de 758 milhões ao longo da história da BR, desde 95 até 2011, quase que mais de dois terços, foram liberados no período de 2007 até 2011. E, coincidentemente, o período em que essa estrada está cada vez pior. Então, é preciso que o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União, são recursos federais, senador Cacildo, precisa que eles investiguem profundamente isso. Aqui não cheira mal, não. Aqui visivelmente existe corrupção. Então, não é possível que uma estrada que tem 719 quilômetros, senador Cacildo, já tenha consumido 758 milhões de reais, por quanto mais de um milhão de reais por quilômetro, e, no entanto, continue esburacada. Está aqui na própria revista, diz que o trecho de Manaus a Boa Vista está sendo recuperado. O de Manaus até a fronteira com Roraima, isso já foi recuperado. Digo agora, da fronteira de Roraima com Amazonas até Boa Vista, continua sendo permanentemente restaurado. E agora, com a divisão em quatro lotes por empresas ou consórcio de empresas, que obviamente precisa de um monitoramento permanente desta rodovia. Eu tenho recebido de moradores do sul do meu estado, que é aonde a BR cruza. Aliás, essa estrada ela é a espinha dorsal do meu estado. Ela vai do sul do estado até o norte, na Venezuela. Vai, portanto, da fronteira do Amazonas com a fronteira com a Venezuela. É a principal rodovia, embora existam várias outras rodovias importantes, federais também, mas esta é realmente incompreensível que até hoje essa rodovia seja fonte permanente de captação de recursos cada vez maiores e ela esteja sempre inconclusa. Então eu não posso compreender, vou repetir aqui, que somente de 2007 a 2011, na gestão do atual governador, que aliás já foi cassado duas vezes pelo Tribunal Regional Eleitoral, e que na época da eleição saiu uma denúncia de que havia desvios para a campanha, desvio desses recursos para a campanha do governador, tenham sido consumidos já 564 milhões de reais dos 758 até hoje liberados para essa estrada. E está previsto, senador Aníbal, para esse ano, mais 169 milhões e 500 mil reais com essa rodovia. Portanto, vai totalizar ao final deste ano 928 milhões de reais, quase um bilhão de reais. Aí é de se perguntar, para onde é que foi tanto dinheiro? Porque para a rodovia não foi. Para a rodovia efetivamente não foi. Pode ter tido o carimbo de que ia para a rodovia, mas ficou no meio do caminho, para fazer até uma ligação entre rodovia e caminho. Eu quero, portanto, chamar a atenção para esse problema. Vou, inclusive, reiterar, até com base nessa revista, os meus pedidos de investigação aos órgãos fiscalizadores, porque não é possível que um Estado como o meu, que é um Estado pobre, que precisa, essa rodovia é a única rodovia que nos une com o Brasil. Porque antes dela existir, nós só tínhamos contato via fluvial e assim mesmo, considerando que o Rio Branco é um rio que não é navegável o ano todo. Não é como parece os rios da Amazônia de um modo geral. Então, eu quero fazer esse registro. Ao tempo em que louvo a edição da revista Brasil Vias, a edição número 57 de fevereiro deste ano, quero, ao mesmo tempo, chamar a atenção para esse escândalo. É um escândalo porque moradores dos municípios lá no sul, de Rorainópolis e Caracaraí, Mucajaí, e os outros que vão para o norte, como, por exemplo, Amajari, Pacaraima, todos reclamam de que essa estrada não tem jeito. E como é que não tem jeito com tanto dinheiro? Não dá para entender. Repito, ao final desse ano, já estarão sendo consumidos nessa estrada 928 milhões para um trecho de 719 quilômetros. Então, não precisa ser nem muito inteligente para, olhando esses números, ver que não podemos compactuar com essa realidade. Mas, se essa rodovia é um grande problema, não é diferente, por exemplo, a rodovia BR-210, que vai do entroncamento da rodovia 174, vai no sentido da fronteira com o Pará, e aí corta os municípios de São Luís, Baliza e Caruebe. Essa estrada, então, a situação ainda é mais caótica, porque entra ano e sai ano, bota o asfalto e no outro ano está só lama. Não é diferente a situação da BR-401, que vai no sentido da Guiana, a ex-Guiana inglesa, e a rodovia que vai para o município de Normandia. E também a BR-432, que é uma rodovia que liga a rodovia BR-401 a 174 e a 210. Então é preciso, e eu vou aqui apelar inclusive ao presidente do DENIT, que é um roraimense, que é um homem que nasceu lá em Roraima, que ele bote uma lupa especial na questão desses recursos que estão indo para para as nossas rodovias e, no entanto, todo ano, essa história se repete. E aí, se nós olharmos esse quadro que eu trouxe aqui, do ano de 95, 96 até 2012, é um escândalo realmente pensar que se brinca com o dinheiro do povo, se brinca com o dinheiro de quem paga o seu imposto até quando compra um quilo de arroz, um quilo de feijão. Então, eu quero também até apelar ao presidente Dilma que mande fazer, de fato, uma investigação profunda. Falei aqui no presidente do DENIT, que é um roraimense, um general roraimense, nascido no meu estado, mas também o ministro, o novo ministro dos Transportes, que, pelas informações que tenho, é um técnico, é um homem que leva a sério as coisas, que não se pode deixar essa história simplesmente, não, já foi liberado e fica por isso. Não, vamos ver como esse dinheiro foi aplicado, como é que esse dinheiro foi desviado e em todas as rodovias. Mas eu estou aqui ressaltando a BR-174, que é a rodovia que nos liga com o estado do Amazonas, repito, e com a Venezuela. Eu quero até pedir a Vossa Excelência, senador Aníbal, que autorize a transcrição da matéria publicada nessa revista, e, aliás, matéria que tem a chamada de capa, BR-174, mais importante rodovia do estado do Amazonas e Roraima, está sendo restaurada em toda a sua extensão. Restaurada de novo. E, na parte interna, a matéria específica que diz, em execução, a maior obra de recuperação de pavimento do país. Quer dizer, a maior obra de recuperação de pavimento do país. Então, é muito importante que essa matéria até é muito elucidativa e, ao mesmo tempo, que documenta o pedido que eu faço. Assim também, eu peço a transcrição desse quadro que demonstra claramente os recursos liberados e que, portanto, foi inclusive atualizados no dia de hoje. São informações, portanto, corretas. A fonte, justamente, lá do Ministério dos Transportes, e nós precisamos ter isso passado a limpo. Eu não posso concordar, senador Aníbal, com essa história de que quando chove, a estrada fica arrasada. Quando para de chover, começa a nova restauração. Então, todo o tempo é isso. E olhe que no meu estado, não é como no estado de Vossa Excelência, ou mesmo, digamos, no trecho Manaus-Porto Velho, que chove muito. No meu estado chove pouco. Tem período certo de chuva, é o norte da Amazônia, onde existe a maior parte desse trecho, dessa rodovia, fica em áreas que não tem floresta e que são, portanto, de lavrados, e até em áreas montanhosas, como é o trecho que vai de Boa Vista até a fronteira com a Venezuela. Então, não há uma justificativa sequer para essa realidade. E, portanto, eu não me presto ao trabalho de, mesmo sendo da base aliada do governo, não cobrar o que realmente precisa ser feito, que é um combate ferrenho à corrupção. E aqui está claro, não tem dúvida nenhuma que existe corrupção. E eu espero, portanto, como senador, não por Roraima, mas senador de Roraima, que isso seja corrigido. E eu quero mais dizer que, se para nós é importante essa rodovia, para o Amazonas também é. Porque não só o gado, a carne que é produzida em Roraima vai para o Amazonas, como até o peixe, que é criado em cativeiro em Roraima, vai para o Amazonas. Produtos da agricultura, como o caso da banana e outras produtos agrícolas vão também para o Amazonas. E nós recebemos também muitos produtos importados do Amazonas. Ao mesmo tempo que é o caminho por onde andam, vamos dizer assim, as pessoas de ônibus para um lado ou para o outro. Eu espero, portanto, que esse registro sirva para que o DENIT, de fato, fiscalize essas rodovias do meu estado, especialmente a BR-174, que está aqui tão bem chamada atenção na revista que é editada pela Associação Nacional das empresas de obras rodoviárias, a Brasil Vias. Então, ao encerrar, reitero o pedido de transcrição das matérias a que me referi.